fundos europeus. E, no entanto, estamos há 20 anos praticamente estagnados. Portanto, seria importante que o Sr. Deputado nos dissesse se estão a ser dados passos para percebermos o que é que foi feito de errado no passado, o que é que erros se cometeram na execução do passado, porque nós não podemos pensar apenas em gastar. Nós temos que pensar em gastar bem. O Sr. Primeiro-Ministro disse que os fundos do PRR teriam um retorno de 5,3 vezes, que é um retorno fantástico, não se encontra em mais lado nenhum, em mais nenhum tipo de investimento. Mas nós, quando olhamos para as previsões do crescimento do PIB e aplicamos estes 5,3 vezes aos fundos do PRR, aquilo que vemos é que sobra muito pouco crescimento económico. Ou seja, o crescimento económico, para lá do PRR, é quase inexistente. E a minha pergunta é: o que é que acha que vai acontecer ao país quando acabar o PRR? Que alternativas de crescimento é que haverá quando deixarem de cair os fundos europeus? Porque nós, se com um PRR que tem um retorno de 5,3 vezes aquilo que é gasto, crescemos desta forma, o que é que acontecerá quando deixarmos de ter o PRR? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Inês de Sousa Real, a Sra. Deputada põe uma questão que eu acho que é importante, são aquelas não execuções dos avisos que ainda não têm execução física. Mas há um programa, há um conjunto de quadros e metas, há um conjunto de iniciativas, há avisos a decorrer, há candidaturas a fazer. E o PRR tem uma lógica um pouco diferente de funcionamento, como sabe, dos PTs. Isto é, nós vamos tendo pedidos de desembolso em função daquilo que está num plano que, por acaso, foi aprovado por Bruxelas também. Por isso eu diria, como disse ali, de cima do palanque, que ninguém, não é expectável nesta altura, em fevereiro de 2023, tenhamos toda a execução que tem que estar realizada e comprovada no dia 31 de dezembro de 2026. O que eu acho que é muito importante é que todos nós consigamos acompanhar o programa, escrutinar o programa, pondo pressão no Governo e nas outras entidades para que ele se realize, dizendo a realidade é que queremos execução. A bancada do Partido Socialista, como deve querer, também quer execução e as medidas que identificou também queremos, porque constam do programa do PRR, sejam executadas. Sobre isso não haja dúvida e nós sabemos que o Governo está fortemente envolvido que este programa seja totalmente aplicado. Senhora Deputada Mariana Mortágua, aquilo que lhe posso dizer sobre habitação não é aquilo que foi prometido na campanha ou aquilo que disse. A única coisa que lhe posso dizer é que esse compromisso se mantém e que se arranjou uma fonte de financiamento para o fazer, que não é o Orçamento de Estado. 2,7 mil milhões de euros estão alocados à habitação. E se eu bem me lembro de memória, 26 mil casas. Essa é que é a questão. E remeto outra vez para as datas do programa. Nós temos mais de 200 estratégias locais de habitação aprovadas. Há quem diga, pelo somatório, que o número de casas que já estão aprovadas nos planos já superam aquilo que tem no PRR. Eu diria o seguinte, essencial, concretizar os 2,7 mil milhões e ter as 26 mil casas, que não depende só do Governo, porque a estratégia de habitação, neste caso concreto, que o Governo adotou, foi envolver um conjunto de entidades que Vossas Excelências adoram, que são os municípios, pelo menos fala sobre a sua capacidade de execução, e eu acredito, porque também já lá passei, e que acreditamos que a coisa vai acontecer até ao fim do prazo, dando casas às famílias, ao primeiro direito e à classe média, de forma a que se resolva uma situação que até agora manifestamente temos dificuldades, que é um parque público de habitação para além daquilo que já existe por parte das câmaras municipais. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, eu diria que para nós a execução é um critério e os pagamentos também. Uma coisa é o que está no plano aprovado em Bruxelas, que nós todos conhecemos, porque Bruxelas não aprova metas, medidas estruturais, reformas, como gostam muito de dizer, e um conjunto de iniciativas,
porque lhes apetece. Porque o plano tem coerência, porque o plano tem capacidade para mudar, para melhorar aquilo que é a resposta do nosso país. Bruxelas só aprovava assim. E não há dinheiro grátis, como sabe. Não há dinheiro. E nós temos essa percepção. Os senhores são os liberais. Mas nós temos a percepção que não há dinheiro grátis. O que nós temos que fazer é executar para melhorar a nossa vida, dos nossos cidadãos, das nossas pessoas, fazer com que todas as medidas sejam executadas. E quando acabar o PRR, bem, Sr. Deputado, nós ainda temos um desafio, os senhores deputados já estão na estratosfera do desafio, que é, quando acabar o PRR, olha, pode haver novos quadros comunitários, seguramente haverá o orçamento de Estado, seguramente haverá muita coisa. Prioridade, não perca o foco. Prioridade, executar este, executar o PT 2020, executar o PRR e também executar o PT 2030. Assim, seguramente, todos nós faremos melhor política. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Muito obrigado. Para proferir a declaração política em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Roque.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, realizou-se no passado fim de semana o 15º Congresso Nacional dos TSD, Trabalhadores Social-Democratas, com a eleição dos novos órgãos, moção de estratégia político-sindical e muitas intervenções úteis e expressivas. Com 39 anos de existência, os TSD projetam o PSD no mundo laboral e no movimento sindical. A existência de uma estrutura laboral deste tipo reforça o caráter interclassista do PSD enquanto partido socialmente abrangente. Entendemos que continua a ser o sindicalismo de compromisso e de negociação, no qual os TSD participam e se revêem, o garante na defesa do mundo do trabalho. Sem preconceitos de classe e sem receio de mediar eticamente a fim de obter acordos, com a compreensão plena de que as empresas são também parceiras nesse caminho. É que governo e PS têm um problema com a concertação social. Primeiro, foi a geringonça a impor a realpolitik e a justificar o desprezo. Finda a mesma, ensaiou-se a reaproximação e obteve-se, em outubro do ano passado, o acordo estratégico que, aliás, saudámos. Quando tudo indicaria que o Governo tinha regressado ao trilho do diálogo tripartido, a insistência na agenda do trabalho digno, que passou à margem da concertação, provoca agora ondas de choque nos parceiros empresariais que se sentem desrespeitados face ao acordo de médio prazo que de boa fé assinaram e ameaçam agora a sua revisão. O PSD reitera o seu total compromisso com a concertação social e a negociação tripartida. Só o equilíbrio gerado entre os interesses em jogo é possível de produzir legislação laboral equilibrada na qual todos, trabalho e capital, se revejam. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o momento económico-social que vive é muito sério. Afeta sobretudo pessoas de menores rendimentos. A realidade é penosa para demasiadas famílias que apenas sobrevivem através de ajudas. Na questão dos apoios sociais, a pretensa superioridade moral de PS e Governo, que criticaram a proposta do PSD de um vale alimentar para pensionistas e reformados com menores recursos, apelidando-a de lógica de direita e de caridadezinha e paternalismo, é confrontada com a constatação que o Governo, através do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, entrega já um cabaz com alimentos, aliás incompleto. Se tivermos de dar um exemplo do que é hipocrisia, este é o case study. Um governo a exigir que outros se comportem dentro de parâmetros de conduta moral que o próprio extrapola e não adota. Mas a lista de descalabros sociais continua. Um país europeu que acolhe mal quem o escolhe para viver. E não me refiro a turistas ou a reformados endinheirados. Cidadãos ucranianos fugidos da guerra que esperam há meses pela atribuição do estatuto de refugiado e que por isso continuam numa situação de indefinição e sem acesso a prestações sociais, cuidados de saúde e assim impedidos de trabalhar legalmente. Imigrantes a viver em condições de sobrelotação de habitação em Lisboa, Odmira e em tantos outros locais, onde pagam por cama ou por vaga e sujeitos à abjeta exploração laboral. Outros que entraram em Portugal já como sem abrigo, como muitos timorenses. Quase todos remetidos para zonas de invisibilidade social e mediática, exceto quando alguma tragédia os traz para a portada dos jornais ou alimenta as retóricas populistas. Mas, igualmente, a disrupção dos serviços públicos é indisfarçável. A escola pública a ferro e fogo, bem patente na insatisfação docente. Lisboa assistiu no sábado passado a uma das maiores demonstrações que há memória. Situação caótica, falta de professores e insatisfação dos existentes. Carreiras motivantes, mal pagas. Carga burocrática incomensurável que mina a energia do docente, etc, etc. Aqui é mesmo o standard da governação socialista no setor. Anos volvidos, o espectro de Maria de Lourdes Rodrigues volta a pairar sobre a escola pública quando declarou guerra total à classe através da triste locução: perdi os professores, mas ganhei a opinião pública. Também o SNS que não responde. 5 milhões de portugueses têm seguro privado ou subsistema de saúde. São urgências com tempos de espera inaceitáveis e perigosos. Demasiadas pessoas sem médico de família. Listas de espera cirúrgicas ad eternum. O paradoxo entre maternidades que fecham e um país onde a demografia condena a prazo, etc, etc. Ou que dizer da falta de condições das forças e serviços de segurança? O folhetim interminável dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras? Ou a duplicação inaceitável de missões entre GNR e Autoridade Marítima Nacional, como exemplos de inépcia e desperdício de recursos públicos? O descontentamento é transversal à sociedade relativamente à prestação do Estado, com uma imperturbável exceção. A máquina fiscal continua bem oleada e eficaz. Só o Governo não parece ver. Disse. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem 5 pedidos de esclarecimento. Responde 3-2. Muito bem. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, do Grupo Parlamentar da IL.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também ao Sr. Deputado Pedro Roque pela intervenção que fez, com a qual concordamos em vários pontos. Vou-me focar no início da intervenção, sobretudo na parte do trabalho e dos salários, porque realmente temos hoje um Estado que desincentiva ao trabalho e que diz aos portugueses que o esforço não compensa. Vejamos o caso do restaurante que era aumentar o seu empregado de 800 para 900 euros brutos, o Estado leva metade desse aumento. um informático para receber 1.700 euros líquidos, a empresa tem de pagar quase 3 mil.